Bem, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Assembleia da República, os peticionários que aqui estão, de 9.552 assinaturas. É um enorme trabalho a favor do Hospital Central do Algarve. Quero felicitar-vos em nome desta audição, em nome da Comissão de Saúde, e obviamente cumprimentar os senhores deputados das bancadas parlamentares. As audições parlamentares funcionam há um trabalho para fazer, que é um relatório. Eu presido esta reunião, o meu nome é Jorge Botelho, sou deputado do Partido Socialista, como sabem. Fui indicado como relator desta petição que subscreveram à Assembleia da República e, nessa qualidade, assumo a coordenação desta audição, que, por ter um número muito elevado de assinaturas, será discutido em plenário. Por isso, eu peço aqui ao Sr. Deputado Cristóvão Norte ter uma declaração para fazer, para o bom desenvolvimento dos trabalhos, e depois passaremos à parte seguinte. Custódio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Boa tarde a todos, aos peticionários. Eu queria apenas informar a mesa, para o bom andamento dos trabalhos, que eu, no âmbito desta petição, fui o seu primeiro subscritor. Obviamente que, a partir do momento que fui eleito deputado à Assembleia da República, não posso ser peticionário, e queria declarar esse interesse particular, sem, todavia, entender que esse interesse particular de ter participado na elaboração da petição e ter sido seu primeiro subscritor, em alguma medida, pode prejudicar o exercício dos meus direitos de deputado à Assembleia da República e, portanto, participarei no processo de igual modo que os demais deputados presentes nesta Casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por isso, esta declaração que constará em ata para o bom momento dos trabalhos. Por isso, vamos passar então à nossa ordem de trabalhos. Na nossa ordem de trabalhos consta uma grelha de tempos, e na grelha de tempos os peticionários, que têm dois porta-vozes, o Bruno Costa e o Dr. Tiago Botelho. Por isso, eu vou passar-lhes a palavra. Têm 10 minutos para apresentar, da forma que entenderem, a petição com estes subscritores anexos. E, por isso, dou-vos a palavra. Sei que vão repartir o tempo por dois. O tempo está ali a contar. Será de máximo 10 minutos, com uns segundinhos de tolerância para acabar o raciocínio, se for necessário. Mas, por isso, a palavra é vossa. Bruno, estás falando.
Então, excelentíssimo Sr. Deputado Relator, excelentíssimos Srs. Deputados e todos aqui presentes, estou aqui hoje em representação de cerca de 10 mil cidadãos algarvios que assinaram a petição que demanda a urgente construção do novo Hospital Central. Esta petição, liderada pelo Cristóvão Norte, deputado desta Casa e atual Presidente do PSD Algarve, é mais do que um documento. É um clamor de uma região inteira por uma infraestrutura que se faz essencial e inadiável. Esta iniciativa destaca uma exigência comunitária e uma promessa não cumprida há mais de duas décadas. Desde 2003 tem sido unânime a necessidade do novo Hospital no Algarve, uma necessidade reconhecida por todos os setores, governos de várias gestões, partidos políticos, autarquias, ordens profissionais, sindicatos e, claro, toda a sociedade civil. Todos concordam que esta infraestrutura é fundamental, tanto do ponto de vista social quanto económico. Contudo, apesar das prioridades estabelecidas e dos compromissos anteriormente assumidos, o Algarve continua à espera. Em 2006, um estudo rigoroso conduzido pela Escola de Gestão do Porto sob a liderança do professor Dr. Daniel Bessa, classificou o Hospital Central do Algarve como a segunda prioridade nacional para novas construções hospitalares. Desde então, outros projetos foram realizados ou iniciados, mas o novo hospital permanece no campo das boas vontades. Este adiamento contínuo é, sem dúvida, prejudicial não apenas para o Algarve, mas para Portugal como um todo. Senhores e senhoras, atualmente a região do Algarve é a que mais cresce demograficamente em Portugal. Durante o verão, este crescimento é ainda mais acentuado devido ao elevado fluxo de turistas, o que subcarrega significativamente a demanda por cuidados de saúde. Consequentemente, enfrentamos uma escassez alarmante de especialistas médicos, resultando em numerosos adiamentos de cirurgias e de consultas. O novo hospital é um projeto que, além de abordar a carência de infraestruturas modernas deve servir como catalisador para a restauração e descentralização da gestão de saúde na região, garantindo a autonomia da sua gestão. Uma parceria pública ou privada pode ser a chave para esse envolvimento, oferecendo um modelo que não só irá atrair novos talentos médicos através de uma gestão mais flexível e dinâmica, mas também garantindo uma oferta de serviços de saúde mais robusta e eficiente, permitindo uma maior eficácia operacional e menor tempo de espera para cirurgias e consultas. Embora a construção do novo Hospital Central seja uma demanda unânime e premente de todos os partidos políticos, e acredito que sim, é importante reconhecer que a sua implementação isolada não será capaz de sanar todas as lacunas que afligem o sistema de saúde no Algarve. A implementação do Hospital Central do Algarve não deve ser vista apenas como a construção de mais um edifício hospitalar, mas sim como uma oportunidade de revitalizar todo o sistema de saúde da região, integrando cuidados primários e especializados num sistema coeso que responde eficazmente às necessidades dos cidadãos. Ainda no campo das oportunidades, a construção do novo Hospital Central não só aliviará as deficiências atuais, mas também transformará a Faculdade de Medicina, podendo elevar o seu nível de excelência académica e de investigação, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de estudos clínicos avançados e inovação de tratamentos médicos, tornando o Algarve um polo mais atrativo para profissionais de saúde de todo o país e do estrangeiro. A sinergia entre a faculdade e o hospital é essencial para consolidar a região como centro de excelência em saúde. Senhoras e senhores, é inegável que o Algarve tenha sido a região mais sacrificada em termos de saúde, enfrentando as maiores carências do nosso SNS. A prova mais evidente dessa falta de resposta, é a proliferação de unidades de saúde privadas que, apesar de oferecerem alternativas, acentuam desigualdade no acesso de cuidados de saúde, tornando inacessíveis a uma grande parte da população. As lacunas no SNS, no sistema de saúde da região, obrigam os utentes a recorrerem a estas unidades privadas, que têm crescido a uma taxa sem precedentes no país, refletindo a ineficácia inerente ao setor público. Esta subcarga também se estende ao setor privado, onde já se vê muitas filas de espera e que afeta não só os algarvios, mas também quem nos visita. Estamos há 20 anos à espera, 20 anos durante os quais a região não parou de crescer, 20 anos durante os quais as necessidades de saúde não pararam de se agravar. Este projeto transcende a mera obrigação política, trata-se de um imperativo ético e social. Termino apelando a todos, é tempo de ação, peço que ouçam esta petição, ouçam os algarvios, e com urgência e determinação avancemos com o novo Hospital Central no Algarve e que este se torne uma realidade, não apenas uma promessa por cumprir, mas como um símbolo do novo capítulo na história da saúde em Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção e pela responsabilidade que cada um carrega nesta decisão crucial para o futuro do Algarve e do bem-estar dos seus cidadãos. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Bruno Costa. Passava então ao Dr. Tiago Teixeira.
Senhor Deputado Relator, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, muito obrigado por esta oportunidade de trazermos aqui à Assembleia da República a voz de 10 mil cidadãos e que nos mandatam pela sua vontade para unirmos a nossa voz em torno de um assunto que é efetivamente unânime. Hoje somos porta-vozes dessa vontade dos algarvios e viemos aqui, embora aqui preferíssemos não estar, porque preferíamos que hoje já estivéssemos a usufruir na região dos serviços prestados por um equipamento que está prometido há mais de 20 anos e que, embora seja consensual entre as diferentes forças político-partidárias, ainda ninguém conseguiu levar a efeito a sua construção e colocação à disposição da saúde dos algarvios. E, portanto, hoje preferíamos não aqui ter vindo, porque preferíamos que já fosse uma realidade este equipamento que muita falta nos faz. Estamos aqui hoje a falar da saúde do Algarve, com certeza, mas em particular do Hospital de Faro. É hoje isso que aqui nos traz. Naturalmente que existem diferentes e várias outras carências na prestação de cuidados pelo SNS na região do Algarve, mas a questão do equipamento Hospital de Faro é, sem dúvida, aquele assunto e aquele aspecto que, primordialmente, em qualquer conversa ou em qualquer abordagem que se tem sobre o tema saúde no Algarve, vem como colocado em termos prioritários. E, portanto, nós estamos fartos de ver o Hospital de Faro ser notícia pelas piores razões, muitas vezes ser notícia enquanto pano de fundo de imagem, sempre que as televisões fazem a abordagem do assunto de saúde, em que muitas vezes nem sequer se está a tratar a região do Algarve ou minimamente o Hospital de Faro, e pelas piores razões, porque sabemos que, infelizmente, normalmente aquilo que é notícia é aquilo que corre menos bem, acabamos por ver aquele equipamento ultrapassado no tempo como imagem de arquivo a passar em pano de fundo. E, portanto, aquilo que aqui trazemos hoje é pedir e exigir a quem representa o povo que, de facto, seja colocada a pressão necessária para que o Executivo leve a efeito a construção e a disponibilização deste equipamento, porque, de facto, como dizia, é um assunto que nos une, não se para e, portanto, não se compreende como é que tanto tempo envolvido ainda estamos com o equipamento por ser uma realidade. O edifício do Hospital de Faro hoje, em termos técnicos, poderíamos aqui levantar diferentes aspectos pelos quais ele não serve, do ponto de vista da prestação de cuidados. Nós temos neste momento aquela que deveria ser, em termos operatórios, a oferta de 6 salas de bloco central e neste momento já há muitos anos que só funcionam 5 salas e há pouco tempo atrás, há cerca de um mês e meio, passou apenas a funcionar 4 salas. Ora, sabemos bem que uma equipa cirúrgica, se tiver a possibilidade de ter ao seu dispor um trabalho em espelho, ou seja, com 2 salas operatórias, com a mesma equipa, com os mesmos profissionais, com exatamente a mesma estrutura de recursos humanos, nós conseguimos aproveitar um tempo operatório em mais 20 a 30%. E, portanto, só por si, a existência de um futuro hospital com 14 a 18 salas de bloco operatório, como está anunciado, permitirá ganhar mais 20 a 30% ou ainda mais de rentabilidade, por exemplo, na área cirúrgica. Na área das consultas, temos um edifício que está completamente cheio e lotado para poder oferecer mais tempos para consultas médicas. Os corredores das alas de internamento do Hospital de Faro não permitem a circulação de camas e de macas porque não têm a dimensão que seria exigível do ponto de vista técnico e, portanto, nós hoje não podemos continuar a ter doentes que são operados e que, com ferida cirúrgica, são internados em serviço de urgência porque não há uma cama, não há um espaço para internar os doentes no pós-operatório, aumentando o risco de propagação da taxa de infecção e, portanto, com isso, ainda mais aumentar os tempos de internamento. Portanto, seriam várias os aspectos do ponto de vista técnico que, quer para os cidadãos, quer para os profissionais, e hoje estamos aqui, alguns de nós que trabalham naquele edifício, que seriam apontáveis e que seriam suficientes para argumentar a favor da construção deste equipamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Tiago Botelho. Por isso, agora vou-vos como é que agora se vai desenrolar esta audição. Eu agora vou passar a palavra aos grupos parlamentares, que vão ter 5 minutos, com exceção do PAN, que terá 2 cada um, para fazer intervenções ou, eventualmente, pedir esclarecimentos aos peticionários e depois, no fim, os peticionários terão outra vez 10 minutos para mais uma intervenção ou fazerem algumas respostas que os grupos parlamentares vos possam colocar, não sei, vamos ouvi-las. Por isso, tendo esta tramitação, nós temos vários grupos parlamentares presentes, por isso eu vou passar ao grupo parlamentar do PSD, que é o primeiro grupo parlamentar a fazer uma intervenção. Deputado Cristóvão Norte, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Permita-me, em primeiro lugar, saudar os peticionários e transmitir-lhes todo o reconhecimento, a consideração e o apreço pelo inestimável serviço cívico que prestaram ao Algarve. É incontroverso que o novo Hospital Central do Algarve se inscreve em todo o pensamento estruturado que há sobre a região, seja do ponto de vista social, económico, no seu desenvolvimento, e que este é, porventura, um dos momentos mais embaraçosos que qualquer político tem que lidar, porque é absolutamente inconcebível que ao longo de 20 anos, 20 longos e penosos anos, tenha havido lançamentos de primeira pedra, tenham sido feitas sucessivas promessas da importância maiúscula de ter um novo Hospital Central do Algarve como condição essencial para elevar os níveis de cuidados de saúde prestados na região, e hoje, 20 anos envolvidos desde esse primeiro ato solene em que se firmou o Hospital Central do Algarve como uma prioridade de intervenção do Serviço Nacional de Saúde, ainda tínhamos que ter 10 mil peticionários a submeter à apreciação da Assembleia da República a exigência da construção do novo Hospital Central do Algarve. Independentemente dos responsáveis, o que eu devo dizer é que isto é um falhanço crasso, rotundo, da palavra dos políticos em relação a uma região. E que é, sobretudo, por coisas desta natureza, por falhas tão gravosas como esta que se avista aqui, que se corrói os alicerces da confiança dos cidadãos na palavra dos políticos. Porque os políticos disseram e disseram bem, mandaram até estudar quais é que seriam as novas prioridades de hospitais em 2006, e o Algarve, à época, foi classificado como a segunda prioridade a nível nacional. E, posteriormente, por razões diversas, o facto é que o Hospital Central do Algarve não avançou, não obstante terem-se registado perdas sensíveis do ponto de vista do acesso aos cuidados de saúde na região, um florescimento significativo dos hospitais privados, uma desigualdade gritante entre quem tem recursos e quem não tem, e, por via disso, uma desconfiança absoluta no sistema. Nós temos, Algarve, uma escassez crónica de médicos na região, no Serviço Nacional de Saúde. Essa escassez não é nova. Já a tínhamos em 2005, por exemplo, quando se decidiu, e bem, avançar com vista à criação do curso de medicina na Universidade do Algarve. À época, o curso de medicina nasceu com um propósito, assegurar que aqueles que eram formados no Algarve se ficariam no Algarve e que, dessa forma, anularíamos essa desvantagem competitiva que uma região periférica como o Algarve tem. Ora, quando foi decidido o curso de medicina na Universidade do Algarve, uma das razões pelas quais foi decidido esse curso de medicina foi a perspectiva de, num prazo relativamente curto, nascer um hospital, perfil universitário, que permitisse responder a toda a região, ter mais valências e afirmar-se, de facto, como um hospital central para uma região que estava a registar o maior crescimento demográfico no país. Eu não vos posso dizer muito a respeito da pretensão que aqui submetem. Ela é uma evidência, não carece de justificação, porque todos os estudos apontam nesse sentido. E, portanto, cabe agora ao poder político concretizar e vencer o atraso de décadas que se tem vindo a registar. Do ponto de vista do grupo parlamentar do PSD, e que está aqui representado pela deputada Ofélia Ramos e pelo deputado Dinis Faísca, o nosso compromisso é solene. Nós esperamos que no decurso desta legislatura sejam dados todos os passos para garantir a concretização do Hospital Central do Algarve. E esperamos também que seja possível, na Assembleia da República, junto dos demais grupos parlamentares, construirmos uma frente plural, unida, porque, como foi dito, e bem, independentemente dos juízes que façamos a respeito das responsabilidades políticas pela ausência do avanço do Hospital Central do Algarve, eu tenho a convicção inabalável que todas as forças políticas que têm assento no Parlamento entendem que esta é uma necessidade fundamental da região. Por isso, espero que já não seja necessário outros a seguir a vós virem apresentar idêntica pretensão à Assembleia da República. E que o trabalho que hoje não desejam fazer, mas foram compelidos a fazer por ausência do poder político, seja coroado de êxito e que nós, todos, estejamos gratos a vós e a outros como vós, que ao longo das últimas décadas lutaram denodadamente pela concretização dessa infraestrutura vital para a realização de cuidados de saúde de melhor qualidade para os algarvios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para fazer uma intervenção. Sr. Deputado Jamila Madeira, até 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Muito obrigado a todos pela iniciativa e pela cidadania. Eu acho que é sempre importante a cidadania e essa é uma das grandes motivações da nossa sociedade democrática e é nesse contexto que nos devemos mexer. Sendo certo que à volta desta mesa estão sobretudo, e acho que não me engano, mesmo a Marisa já é um bocadinho algarvia, e a Paula Santos também, sobretudo algarvios, mas são pessoas que têm acompanhado de maneira particularmente atenciosa este tema e têm-no feito com a honestidade intelectual que acho que devemos ter. E a primeira honestidade intelectual que devemos ter é que todos temos procurado construir. E essa é a primeira parte importante. E a primeira parte desse processo de construção não tem a ver com alvenaria, tem a ver com saúde, tem a ver com prestação de cuidados de saúde. E essa é algo que vocês podem estar orgulhosos. E apesar de muito velhinho e a precisar, de claro, de ser substituído, o Hospital Central, o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, tem conseguido ultrapassar muitas das debilidades que estruturalmente deveria ter. E por isso teve mais de 29 milhões de euros de investimento nos últimos anos e o que permitiu recuperar várias especialidades perdidas e ainda pôr em cima dessas 5 novas especialidades críticas para servir a região. E isso é muito importante, porque com uma nova alvenaria, ou ser uma nova alvenaria, se nós não tivermos a qualidade e os especialistas necessários para prestar o cuidado de saúde, eles não existirão. E, portanto, essa é muito importante. E, portanto, queria-vos dizer que esse é um caminho que tem sido feito. Eu própria, aqui nesta casa, antes de 2019, fiz esse trabalho também para tentar e procurar que se acelerasse aquele que era um caminho. E esse caminho que foi posteriormente identificado como o mais rápido seria a recuperação daquela que era um concurso público que tinha sido suspenso em 2011 e que juridicamente nos tinha sido vencilado que era possível recuperar. Levámos demasiado tempo a avaliar entre os técnicos, os financeiros, os juristas, uma pandemia, tudo misturado, levou demasiado tempo a avaliar e foi lançado um novo concurso que agora está nas mãos da ULS, agora o ULS, do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, com possibilidade, pelo menos de acordo com aquilo que eram as informações que tínhamos quando estávamos em campanha eleitoral, mas, portanto, na altura, do governo da altura, que seria possível lançar esse novo concurso agora, junho, estamos a falar em junho. Portanto, neste momento não tenho toda a informação, espero que assim seja, se calhar o deputado Cristóvão tem mais informação sobre isso do que eu, mas era muito, muito importante que esse concurso fosse lançado, porque já temos tempo a mais de espera. E vou-vos dizer porque é que me agarrei, na altura, enquanto responsável política, ao concurso público que tinha e não àquele que agora podemos ventilar. É muito claro, basta olhar para a solução que em 2013, e tendo sido suspenso exatamente na mesma altura, o concurso público do Hospital Central Todos os Santos de Lisboa, foi relançado no mesmo formato que agora pode ser este em junho, em 2013, este concurso que foi adjudicado em fevereiro. Ora, basta perceber que será sempre um processo muito moroso, muito lento, algo que nós gostaríamos de não ter presentear os algarvios com mais esse tempo adicional de espera. E por isso, sabíamos que um concurso público que já estava praticamente finalizado e pronto a ser adjudicado seria sempre mais rápido, não foi possível. Como se costuma dizer, entre administrativos e políticos todos temos responsabilidade, o que é certo é que não aconteceu, mas agora é possível. E por isso aquilo que vos quero dizer é que da nossa parte, com a vossa petição, sem a vossa petição, nunca parámos um segundo para, de maneira a hesitar sobre essa matéria. Por isso reforçámos os poderes da Faculdade de Medicina, por isso
trabalhámos no Centro de Simulação Clínica da Universidade do Algarve, por isso criámos mecanismos para aumentar, em parceria com as autarquias, o número de vagas na Faculdade de Medicina, para que fosse possível, quer no meio hospitalar, quer numa lógica de cuidados primários, fornecer mais serviços de saúde, mais cuidados de saúde. Mas queria dizer também que, ao contrário do que aqui foi dito, eu não vejo isso como concorrência com o privado. O privado terá sempre, nós somos uma região turística, um espaço muito próprio. Até poderá ser complementar. Não o vejo como concorrente, vejo é que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser sempre reforçado, porque a base dos grandes problemas clínicos que os utentes têm será sempre respondida ao nível do serviço público, e o serviço privado será para quem puder pagar, sejam eles turistas ou não turistas, mas numa lógica voluntária, não numa lógica de necessidade extrema. E, portanto, aquilo que vos quero dizer é que, da parte do Partido Socialista, têm e terão todo o empenho da parte dos deputados socialistas, assim como tiveram, e em contacto também recentemente com o anterior Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que nos disse e nos confirmou que estavam todas as etapas cumpridas para que em junho fosse possível lançar pelas mãos do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Algarve o concurso público, e portanto estamos em 3 de junho, espero que este seja o mês das grandes notícias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Jamila Madeira. Passamos agora à intervenção do Partido Chega. Penso que será o Sr. Deputado Rui Cristina. Sr. Deputado Rui Cristina tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer o excelente e o valoroso trabalho dos peticionários na execução e na concretização desta petição, que alcançou, como já aqui foi dito e referenciado, cerca de 10 mil assinaturas. Cumprimentar também o Sr. Deputado Relator e cumprimentar todos os senhores e as senhoras deputadas que se encontram aqui na sala. Antes de passar à petição, há que fazer aqui um pequeno retrato relativamente ao que se passou nos últimos 8 anos com a governação do Partido Socialista relativamente à saúde. O SNS está num estado quase de sem retorno. Estamos a falar de 1,7, quase cerca de 1,7 portugueses, milhões de portugueses sem médicos de família. Estamos a falar de urgências subcarregadas, com algumas das vezes com horas intermináveis a nível de espera, hospitais degradados por falta de investimento, profissionais de saúde a trabalhar sob pressão e muitas das vezes sem condições, profissionais de saúde que não foram valorizados. E depois há aqui também uma grande falta de resposta dos cuidados continuados. Este é o retrato exímio da saúde do estado do SNS em Portugal. Passando para o Algarve, como nós sabemos, é uma região muito fustigada pela falta de acesso aos cuidados de saúde, onde os tempos médios de espera garantidos ultrapassam centenas de dias, em alguns dos casos, onde consultas, cirurgias e complementos de diagnóstico ultrapassam largamente essas centenas de dias, o que não é humano, acaba por ser desumano. Temos doentes oncológicos que vão fazer radiocirurgias para Sevilha, são obrigados a isso, onde temos algarvios que querem fazer ressonâncias magnéticas, têm que ir para o Elva, obrigam-nos a isso, e depois, o que nós achamos no Partido Chega é que os doentes algarvios devem ser tratados na região. Os censos dizem, em 2021, dizem que temos cerca de 467 mil habitantes, mas quando chega o verão, sabemos que estes valores triplicam. É uma região que depois é fustigada com esta enorme aderência, e ainda bem, por parte de turistas nacionais e estrangeiros. Mas o grande problema é depois, nesse verão, durante o período de verão, onde há realmente episódios, muitas das vezes, macabros e desumanos. E o Partido Socialista, para fazer face à falta de médicos especialistas a nível de ginecologia e obstetrícia, anunciou um plano de encerramentos de urgências, onde nós temos encerramentos de urgências em Portimão, quando a urgência de Portimão está aberta, a de Faro está fechada. Quando a de Faro está aberta, fecha a de Portimão. E, consecutivamente, agora, a atual ministra, Ana Paula Martins, que conheço, fiquei a conhecer muito bem nos últimos anos enquanto deputado na Assembleia da República, que veio a esta casa muitas vezes em audições, veio anunciar, esteve no Algarve há cerca de semana e meia, se não tenho erro, e veio anunciar que esse tipo de solução irá continuar a perpetuar na nossa região, que é este encerramento rotativo. Pois, também veio dizer que irá aumentar ou irá poder pagar os tais 40%, como o Partido Socialista fez, aos médicos tarefeiros, de modo a poder atrair esses médicos tarefeiros e para que não haja aqui nenhuma congestão a nível de verão. Como sabem também, e vamos direto ao assunto, o novo hospital do Algarve está aqui, já aqui foi dito, está prometido há mais de 20 anos. E, infelizmente, tem-se vindo, tipo num jogo ping-pong, a empurrar a responsabilidade de um lado para o outro e não se tem conseguido elaborar. Em 2024, em fevereiro, o governo do Partido Socialista anunciou a revisão do perfil assistencial e dimensionamento do novo Hospital Central do Algarve, onde fala, e irá ser construído em parceria pública ou privada, pelo que eu percebi, o Partido Socialista não é a favor da gestão em pública ou privadas, mas é a favor da construção, tudo bem. O que interessa é que seja feito e que seja executado o quanto antes. E nesse perfil fala-se em 742 camas. O que eu gostaria de saber aos senhores peticionários é que se esta proposta vai de encontro às necessidades que o Algarve tem relativamente à saúde. Também, o que nós nos apercebemos é que o Partido Social Democrata tem aqui a verdadeira oportunidade para concretizar a construção deste novo Hospital Central. Eu gostaria era saber se os senhores peticionários têm da parte deste atual Governo algum tipo de garantia que este processo é mesmo para avançar. Mas para resolver os problemas da região, e não me querendo alongar muito mais, há aqui outras situações que têm que ser resolvidas. A habitação é caríssima. Temos que promover a habitação no Algarve. Temos que melhorar as condições de trabalho para os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde vão para o Algarve, querem creches, querem infantários. Isso tem que ser investido. Ou seja, estamos a falar de infraestruturas e estamos a falar de habitação. Como nós sabemos, pelo Algarve tivemos um cabeça de lista, que é o Miguel Pinto Luz, que agora é o atual ministro das Infraestruturas e da Habitação. Gostaria de saber se há da parte dele algum comprometimento ou se há alguma promessa que ele irá debater e combater este tipo de problemas para que, além da construção do novo hospital, a gente consiga também atrair esses novos médicos que a região tanto precisa. Para terminar, Sr. Deputado Relator, que já me vou alongando, já vai passar 5 segundos, mas para dizer que o Chega reconhece que a saúde é um pilar fundamental para o bem-estar dos portugueses. A construção do novo Hospital Central do Algarve foi sempre uma reivindicação do Chega, também foi sempre uma reivindicação da minha parte, desde que sou deputado desde 2019 até o dia de hoje, foi sempre uma das minhas bandeiras e continuaremos a defender essa causa, que é uma causa que é necessária para a região e que está acima de qualquer partido, porque neste momento quem mais sofre são os algarvios e nós estaremos cá na defesa para o maior acesso aos cuidados de saúde por parte dos utentes e dos moradores desta região. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. O Bloco de Esquerda, tem razão. O grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, passei uma linha. Sou deputada Maria do Matias, faz favor, tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Quero aproveitar também para cumprimentar e dar as boas-vindas a esta adição aos representantes e às representantes dos peticionários, que são tantos, não é? Com muito boa causa e muito boa razão para serem tantos, e esperar sinceramente que esta suposta unanimidade que existe, mas depois não se traduz numa ação concreta nem na resolução dos problemas, esteja para se traduzir nessa solução, que é a construção do Hospital Central no Algarve e a resolução de vários problemas associados ao acesso à saúde que existem na região. Como já foi notado, eu não sou do Algarve, sou apenas cidadão honorária do Algarve, como somos todas as pessoas que vivem neste país, mas é um problema que conheço há muito tempo. Era impossível não conhecer, mesmo sendo recém-eleita nesta casa, era impossível não conhecer que é um problema que já vem de há mais de 20 anos. E, portanto, quando há um problema que vem de há mais de 20 anos e que é identificado como uma prioridade nacional e não apenas regional, e se esse problema continua por resolver e não é por resultado nem de desastre natural, nem de obra do Divino Espírito Santo, é porque há responsabilidades políticas. E eu gostava que se pudesse falar também dessas responsabilidades políticas, porque ao longo de mais de 20 anos houve vários governos que tiveram a oportunidade de resolver e decidiram não fazê-lo e adiá-lo. E, portanto, como é bem dito, aliás, na petição que apresentam, Não há nenhum dado novo em relação aos estudos que já se conheciam, e essa urgência já se conhece há muito tempo e não se adiantou grande coisa em relação ao que foi definido em 2006. Nós conhecemos bem as carências que a população do Algarve e os constrangimentos que a população do Algarve tem no acesso aos cuidados de saúde, não apenas dos cuidados hospitalares, mas também dos cuidados de saúde primários, e o Bloco de Esquerda há muito que tem apresentado projetos de resolução no sentido de apelar e de tentar ter uma maioria concreta para a construção deste hospital e resolver esses problemas, assim como temos vindo a propor e a inscrever na especialidade dos orçamentos de Estado a verba para a construção do hospital. Infelizmente, não tivemos maioria nunca e, portanto, essa inscrição acabou por não surtir efeitos. Mas para dizer que, de facto, acho que é muito importante apurar responsabilidades e avançar na resolução do problema e na construção do hospital. Não é apenas a obra em si que é importante, é importante dar resposta ao conjunto dos problemas que existem e, obviamente, desencadear as ações necessárias para a construção do Hospital Central do Algarve é uma prioridade, mas também tem que se assegurar os meios necessários para o normal funcionamento do centro, neste momento, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, das lacunas que tem, porque não se constrói de um dia para o outro, é certo, mas quanto mais tarde começar, pior é. Portanto, é necessário avançar, mas, entretanto, queremos que é necessário que se assegurem os meios para que as unidades hospitalares que existem possam funcionar condignamente. Assim como também aprofundar os esforços para a contratação dos profissionais que estão em falta e que serão necessários quando as condições forem melhores, e esperamos que sejam melhores em breve. Assim também como é necessário haver um trabalho e um esforço e uma unanimidade em torno da necessidade da aquisição dos equipamentos que são necessários e substituir aqueles que estão obsoletos, porque de facto, como já foi referido, não é apenas um problema do Algarve, é um problema do país. E é um problema numa população crescente e que triplica na época alta de turismo, mas que, de facto, numa democracia em que o pilar da saúde é um pilar fundamental, não é compreensível, e vocês usaram a palavra incompreensível, os senhores peticionários, quando fizeram a apresentação, e, de facto, é incompreensível que haja uma população deste país que esteja tão limitada no acesso aos seus direitos mais básicos, como é o direito à saúde. Da nossa parte, contam com total solidariedade. Nós vamos continuar a apresentar as propostas que temos apresentado, não só os projetos de resolução, mas também as propostas de continuarem a inscrever no Orçamento de Estado, em especialidade, as verbas necessárias para se começar a concluir esta, ou seja, para se começar a construir o novo hospital e acabar com a necessidade de vocês continuarem, dos senhores peticionários, das senhoras peticionárias continuarem a ter que fazer uma reivindicação que me parece que é uma evidência da necessidade e que nem sequer é discutível essa necessidade. E, portanto, agradeço mais uma vez por terem vindo, por fazerem força por essa luta e, da nossa parte, como disse, total solidariedade. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, passamos ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Paula Santos tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu queria começar por cumprimentar os peticionários e a questão que trazem à Assembleia da República que se prende com a construção do Hospital Central do Algarve é, de facto, uma velha reivindicação das populações do Algarve. Reivindicação com compromissos assumidos que têm sido continuamente adiados. Creio que está à vista de todos, o diagnóstico está mais do que feito. A questão é porque é que não é concretizado, porque é que ainda não foi e porque é que não há, de facto, um empenho, um esforço para que seja concretizado o mais rapidamente possível a construção do novo Hospital Central do Algarve. Nós temos vindo a acompanhar esta luta, a intervenção por parte das comissões de utentes, por parte das populações, dos profissionais de saúde. Temos também trazido à Assembleia da República diversas iniciativas, exatamente com o objetivo de se avançar rapidamente rapidamente para esta concretização. Ainda agora, na discussão do Orçamento de Estado para 2024, permitam-me que faça esta referência, apresentámos uma iniciativa exatamente para que constassem verbas para o lançamento do processo. Nós defendemos a construção do Hospital Central do Algarve, quer no modelo de construção e de gestão integralmente público, porque consideramos que é o que defende, de facto, os utentes do nosso país e o que dá a resposta adequada. Temos visto por diversos, já tivemos diversos exemplos da má gestão de parcerias público-privadas, não só com informações que não são verdadeiras para receberem mais recursos financeiros, de recusa de tratamento de utentes com situações muito graves e encaminham para hospitais públicos e não tratam, e portanto não nos parece de todo que essa seja a solução adequada. A solução adequada é um hospital público. Agora é preciso que haja investimento, mas como estava a dizer, trouxemos esta proposta no Orçamento de Estado, quando foi a discussão do Orçamento de Estado para 2024, e ela foi rejeitada. O Partido Socialista e a Iniciativa Liberal votaram contra, o PSD absteve-se. Foi esta a votação e que pediu, de facto, a aprovação desta proposta. Portanto, quando falamos aqui de continuamente adiado, apesar dos compromissos assumidos ao longo destes mais de 20 anos, é porque há aqui responsabilidades. Não é por acaso que chegámos a esta situação e que estão hoje aqui novamente na Assembleia da República a colocar esta questão e a necessidade da sua construção rapidamente. E, portanto, há responsabilidades que não podemos deixar de referir, e foram os governos do Partido Socialista, os governos do PSD e do CDS, que ao longo de todo este tempo foram adiando e não concretizaram, de facto, este que é um investimento prioritário para a população e para garantir a prestação de cuidados de saúde com qualidade para os utentes no Algarve. Eu gostaria de fazer ainda uma outra referência, porque há uma questão, não podemos, quando falamos da região do Algarve, uma das suas carências é, de facto, os profissionais de saúde. E esta é uma questão também, diria, prioritária. Se queremos ter cuidados de saúde com qualidade, aliás, se queremos, como é direito, estamos a falar de um direito que está na Constituição e, portanto, isto exige a valorização por parte das carreiras, dos salários, das progressões, da garantia de condições de trabalho. Lamentavelmente, no plano de emergência para a saúde que foi apresentado na semana passada por parte do Governo, não se vislumbra uma linha sobre a valorização dos profissionais. E os profissionais de saúde são fundamentais para garantir que há médico de família e enfermeiro de família para todos, para garantir, ou seja, para pôr fim a estes elevados tempos de espera que se registam também na região do Algarve, seja nas consultas, seja nas cirurgias, nos tratamentos, nos exames, para garantir o adequado funcionamento dos diversos serviços públicos, nomeadamente dos serviços de urgências, e bem sabemos como tem sido difícil esse mesmo funcionamento e o que é que isso significa também para os utentes. Nós temos avançado com propostas concretas e era isso que queria aqui também vos referir, quer seja neste objetivo de valorizar os profissionais para fixá-los no Serviço Nacional de Saúde. Avançámos também com propostas no sentido do regime de medicação exclusiva para médicos e para enfermeiros, que permita a majoração da sua remuneração base, assim também como do tempo de serviço, mas também incentivos, em particular a criação de um apoio à habitação, porque sabemos bem que esta é uma dificuldade sentida por muitos profissionais no nosso país, em diversos setores. Os elevados custos com a habitação constituem, de facto, com preços especulativos, seja no arrendamento, então é, de facto, bem visível isso, e, portanto, aquilo que propomos é que haja um apoio concreto à habitação. É preciso investir nas instalações, é preciso investir também na valorização dos profissionais para que os utentes tenham os cuidados de saúde a que têm direito, que é isso que nós pretendemos. E, portanto, da nossa parte, naturalmente estamos, obviamente, com esta luta pela construção do Hospital Central no Algarve, público, mas também para a garantia do direito à saúde, que seja, de facto, uma realidade para todos os utentes do nosso país, independentemente de onde residam. É isso que a nossa Constituição coloca. É isso que tem que ser assegurado e, da nossa parte, não faltará a intervenção, as propostas, as soluções para alcançar este objetivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava de fazer uma pequena nota, que não é nenhuma intervenção, mas acho que é importante aqui nos termos do regime do Estatuto da Lei das Petições Parlamentares, que é, eu parto por uma razão muito simples em relação aos peticionários. Esta petição já é bastante antiga, já tem algum tempo, ainda veio do anterior governo, digamos assim, e há aqui um conjunto de diligências que foram feitas, que é para nós sabermos. Eu, na qualidade de relator, tenho juntado algumas peças e colecionado algumas peças, porque tenho que fazer algum levantamento do que é que vai sair, e o que eu gostava daqui é que os peticionários também saíssem, independentemente das decisões que obviamente quebrará o Governo, saíssem com, digamos, o estado da arte legislativa, de como é que as coisas estão neste momento, que acho que isto é muito importante, porque tudo o que dizem na vossa petição é factual, não há forma de... E enquadram a petição muito bem, digamos assim, eu farei algum enfoque nisso no relatório, porque de facto são vários governos, várias personalidades, várias pessoas, várias administrações, os algarvios também já são vários, mas eu acho que há aqui duas ou três notas que não sairiam aqui de Lisboa sem ter essa nota, e depois posso distribuir aqui aquilo que recolhi, que são duas ou três notas, são duas ou três prints do Diário da República, que acho que é importante vocês saberem. Efetivamente, daquilo que foi dito, o processo é bastante antigo, vem desde 2005, por aí, e depois houve de facto uma decisão de lançar um novo concurso, e depois também houve uma decisão de não avançar com esse procedimento, algures em 2011, salvo erro, por causa das condições da Troika, que também está expresso na vossa petição, e está expresso no conjunto de intervenções. E, entretanto, houve também aqui uma intervenção de uma história que depois houve um governo que entrou, começou a trabalhar num processo antigo, e esse processo também depois foi abandonado. Factual, que eu acho que é importante que vocês saberem, há aqui um conjunto de despachos, a partir de 2022, do anterior governo, que eu só vou dizer os termos, que depois passo isto é, e levarão, que também já têm, que é um que põe termo ao procedimento de contratação anterior, que já vinha desde 2011, um que determina um processo de estudo e preparação para o lançamento de uma nova parceria público-privada, que foi feita, depois um que foi dimensionado à equipa que iria trabalhar nessa parceria público-privada, que foi constituída, está publicado, foi publicado em 2023, essa equipa de trabalho começou a trabalho nessa parceria público-privada, e depois uma bem recente, de 12 de fevereiro de 2024, onde é aprovado o dimensionamento e perfil assistencial proposto pela esta equipa de projeto para a constituição do novo Hospital Central do Algarve. E este é o último documento que está aprovado por um governo legítimo da República Portuguesa, que é onde se define aqui um número, que penso que foi indicado ali por um senhor deputado, de 742 camas, etc, etc, e até vos perguntou se este número era suficiente, e o meu enfoque na vossa resposta final, gostava que me, de alguma forma, falasse um pouco sobre isto, se tiverem condições disso. Isto é, porque neste documento de 2024, define-se basicamente o pressuposto. Aquilo que eu fiquei a saber é que para lançar o concurso, é preciso lançar o concurso, depende do novo governo e falta o programa funcional, e eu espero que isso aconteça, e de facto havia aqui uma ideia de lançar o concurso em junho, espero que a vossa ação seja determinante para que este governo, este é um projeto de todos, é importante que haja um governo que lance o concurso para a constituição do Hospital Central do Algarve, e isso é da minha parte. Eu falei um relatório sobre essa matéria, e era esta a única consideração singela que eu gostava de fazer de coisas que recolhi na internet, que estão publicadas, que são visíveis, e já vi que têm também, sobre esta matéria. Por isso, não é nenhuma intervenção, é só uma... Sra. Deputada Jamila?
Só para acrescentar a essa cronologia, que há um despacho de o 3507 de 2024, de 1 de abril, ao qual eu fiz referência há pouco, que determina a unidade legal de saúde que disponibilize ou contrate, se necessário, os serviços que venham a ser identificados para a equipa de projeto, no sentido do lançamento do novo concurso.
Deputada, essa ainda vou recolher, que é para
exatamente, constar, é o que vem
para constar do relatório.
É só porque eu o referi, e como não estava aí na sua cronologia...
Não está na minha cronologia, por isso já há um que mandata a unidade local de saúde para trabalhar no processo para o lançamento do concurso. Por isso, eram estas as considerações. Agradeço muito aos grupos parlamentares e, de acordo com o que foi dito inicialmente, estamos lá quase. Eu vou pedir ao Sr. Deputado, ao Sr. Bruno Costa, o engenheiro Bruno Costa, para poder fazer uma intervenção em nome dos peticionários, o máximo 10 minutos, onde, obviamente, poderá comentar, replicar, contra-argumentar ou dizer alguma coisa sobre aquilo que foi dito e em relação também àquilo, obviamente, que eu coloquei em cima da mesa. Muito obrigado a todos.
Ora, obrigado por permitir esta resposta. Pois, acho que a palavra que resume tudo, estas intervenções, é, acima de tudo, é o avançar. Porque acho que é unânime de todas as forças políticas que aqui estão, que é necessário construir o nosso Hospital Central no Algarve, independentemente, que aí poderemos, aqui o meu colega poderá responder melhor a essa questão técnica, mas independentemente do número de camas, o que é importante é que seja feito e que, pronto, sabemos que houve inúmeros despachos, houve inúmeras vontades de tal a ser concretizado, e nomeadamente também, mesmo em 2023, também o próprio Ministro da Saúde disse que iria lançar um caderno de encargos que permitiria lançar o processo concursal, que acabou por não se concretizar, e acima de tudo, isso é que nós queremos, que isso avance independentemente do modelo, que consiga resolver estas grandes lacunas que existem a nível dos cuidados de saúde, a nível do tempo de espera das consultas e das cirurgias que os algarvios anseiam e esperam. Isso é o mais importante, porque temos atualmente um conjunto de edifícios obsoletos, nomeadamente o Hospital de Faro, que não cumpre uma série de critérios exigíveis para o bom funcionamento de uma unidade hospitalar, no que diz respeito a uma coisa simples, a nível da largura dos corredores, uma coisa simples como esta não é cumprido. Tanto que esta petição, a par com a petição do curso de medicina, foi a petição com mais assinaturas recolhidas de sempre no Algarve. Isto mostra que os algarvios anseiam e exigem que isto seja efetivamente uma realidade e que seja concretizado. Quanto à questão que a deputada Jamila referiu da concorrência com os privados, não é essa, acho que não foi isso que eu exprimi aqui na minha exposição, mas sim, os privados acabam por complementar a oferta dos hospitais públicos. A questão que atualmente ocorre no Algarve é que, derivado à falta de apoio assistencial, são obrigados muitos a dirigir-se aos privados, que já começam a ter filas de espera que se assemelham aos hospitais públicos, e foi isso que referi, e que isso é preocupante, e o que ainda mais preocupante é que estes cuidados a nível de unidades privadas não chega a todos os utentes, nem a todos os que precisam, porque nem todos têm a possibilidade de financeira de ir às unidades privadas. E pronto, é isso, é como eu disse, o objetivo é mesmo que nós queremos é que avance e que seja feita estas interpelações e que e todos os deputados que aqui representados, junto do Governo, seja de que força política for, isso aqui acho que não é de relevo, que sejam esta viva voz daqui de todos os peticionários e que pressionem que esta construção avance e vá para a frente. Obrigado.
Sr. Deputado Relator, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, muito telegraficamente ao deputado Cristóvão Norte, de facto é inconcebível e embaraçoso esta situação que encontramos aqui do ponto de vista político. Acho que de facto embaraça todos os que têm responsabilidades nos últimos anos no país e no Algarve em particular. Dizer-lhe que em relação a ser um hospital universitário, que era o que se desejaria com a criação de um curso de medicina na Universidade do Algarve, de facto, a verdade, temos que a assumir, o Hospital de Faro atualmente não é um hospital universitário, contrariamente ao que se almejava e ao muito que se labutou para termos, de facto, a licenciatura e ou melhor, o curso de medicina na Universidade do Algarve, ela hoje vive de costas voltadas com o Hospital de Faro, isso é evidente, e há até episódios pouco abonatórios a favor dos diferentes atores que deveriam ter outra postura relativamente a essa circunstância. Em relação à deputada Jamila Madeira, dizer-lhe, de facto, há uma nota importante, fazem-se coisas fantásticas hoje, à data de hoje, no Hospital de Faro. O Hospital de Faro, infelizmente, não é notícia pelas coisas boas que lá se fazem, todos os dias lá se operam pequenos milagres, e isso é graças às pessoas que lá trabalham, ao esforço de quem lá está, ao esforço dos seus profissionais de saúde, sobretudo, que não olham, obviamente, ao discurso político para cumprirem bem o seu papel. Há novas especialidades, de facto, no Hospital de Faro. Dá-lhe, por exemplo, o exemplo da cirurgia vascular. Não tem a diretora do Serviço de Cirurgia Vascular, que é um dos serviços novos que foram criados nos últimos anos, não tem sala para trabalhar. Portanto, não tem uma sala onde se reunir com os seus médicos. Tem que pedir, por favor, aos secretariados administrativos para poder haver uma vaga num computador para se reunir. Isto acho que é vergonhoso. Acho que isto não é indecente para quem tem uma especialidade de alta diferenciação como a cirurgia vascular. Em relação ao Sr. Deputado Rui Cristina, dizer-lhe, nós não temos nenhuma garantia do Governo, esse é o vosso papel, fiscalizem o Governo, escrutinem-no, perguntem-lhe se vai, de facto, haver condições ou não para avançarmos. Nós, enquanto peticionários, nada sabemos acerca daquilo que é, de facto, a execução que o Governo quer dar a este projeto. 742 camas são suficientes ou não? Bem, em termos comparáveis, o Hospital de Faro tem hoje, naquilo que é o dimensionamento destas 742 camas, como está no despacho, em termos comparáveis, tem hoje cerca de 620. Portanto, talvez seja um acréscimo importante. Também ter a seguinte nota, é importante saber o que é que se vai fazer relativamente, e o Sr. Deputado referiu e bem, a questão dos cuidados continuados, porque nós temos hoje, à data de hoje, 20 a 30 pessoas internadas no Hospital de Faro que ocupam camas indevidamente e, portanto, essas pessoas deviam estar ou em cuidados continuados ou em respostas sociais. Portanto, se somarmos essas 20 ou 30 camas indevidamente ocupadas a esta nova lotação, talvez estejamos a falar de uma lotação que, sim, sirva a região. Dizer que, de facto, relativamente àquilo que foi verbalizado pelo PCP ou pelo Bloco de Esquerda, em primeiro lugar, sim, há uma unanimidade. A unanimidade não se traduziu ainda em ação e, portanto, compete aos agentes políticos executarem, compete a nós, cidadãos, reclamarmos e reivindicarmos. Estamos aqui para fazer isso mesmo, trazer a voz dos nossos concidadãos. Relativamente ao PCP, dizer sim, é importante que se valorizem as carreiras, que se valorizem os trabalhadores. Sem profissionais não há serviços e, de facto, estamos de acordo. Relativamente ao modelo de gestão, a maior parte de nós entende que, nos dias de hoje, um modelo de gestão em parceria público-privada poderá ser, de facto, a forma, em particular na região do Algarve, que permitirá dar a ferramenta e a alavanca que a gestão pública não tem para criar mais atratividade para profissionais de saúde. Isso é uma evidência que retiramos de outras experiências que existiram com sucesso nessa matéria. A nossa visão é que, de facto, talvez possa fazer sentido que no Algarve uma gestão de pública ou privada possa fazer sentido nesse aspecto. E aí vou também buscar algo que vários deputados também referiram, que foi a questão das infraestruturas. De facto, é preciso habitação. Talvez faça sentido que no projeto de execução do novo hospital se pense em haver também a dinamização do mercado imobiliário, em específico para os trabalhadores e para as pessoas que lá vão desempenhar funções, e outras ofertas paralelas, como sejam de escolas, de creches e de serviços complementares. Vemos isso como positivo. Gostávamos de já estar a discutir isso, ainda não estamos, ainda só estamos a discutir que queremos um equipamento que faz falta, que evidentemente faz falta, e que, sobretudo, temos que ter a capacidade de o oferecer à nossa população o mais depressa possível. E, portanto, é essa a urgência que nos traz aqui hoje. Muito obrigado.
Muito bem. Chegados ao fim da nossa audição,
Eu quero agradecer aos peticionários, a todos, alguns conheço e outros que não conheço, mas quero agradecer-vos muito o facto de trazerem esta petição à Assembleia da República, aos senhores deputados que interviram na sessão. Parece-me como uma boa conclusão deste momento que passámos aqui, foi que há uma grande vontade em fazer este hospital, por ser um processo longo, por ser necessário, porque os algarvios merecem, porque os algarvios precisam, porque as pessoas que não são do Algarve e que são algarvios circunstancialmente, porque estão lá, também precisam, porque os profissionais precisam ter condições de trabalho, porque temos uma faculdade de medicina, porque temos alunos na faculdade de medicina, porque precisamos melhorar as nossas infraestruturas, porque em determinada altura foi criado um modelo para o lançamento de um concurso de PPP, que é esse que está em cima da mesa, e que agora temos um novo governo que tem que fazer uma decisão de que foi contratado já ou lançado o concurso para a elaboração do caderno de encargos, e depois há de haver uma decisão política, que seguramente cabe agora ao governo, de lançar o concurso. E a partir do momento que lançar o concurso da PPP, nós, digamos, já estamos mais, passámos uma fase, e depois é preciso que o concurso vingue e que se construa. Por isso eu quero agradecer muito o vosso trabalho, é trabalho em prol da região, todos nós estamos no mesmo barco neste processo. Este relator seguramente não terá grande dificuldade em fazer este relatório para depois, obviamente, fazer o seu trâmite. Quero agradecer-vos a todos, acho que foi um bom momento. Vamos a isto. Muito obrigado a todos. Eu acho que podíamos fazer uma fotografia todos aqui, não? Há aqui uma fotografia. Podíamos ir para aqui. Uma foto. Para aqui, para aqui. Chega-se, alarga-se, tira-se dali do fundo para cá. Jamila, Custódio, Diniz, Rui, senhoras deputadas, faz favor.
Espera aí. Não deve ser Custódio.
Cristóvão,
queria com o deputado Cristóvão.
Tira lá, nem se põe as mãos para nós. O Cristóvão, já te chamei Cristóvão. Coitado do Cristóvão.
Esse deputado não veio.
Chega lá para aqui, mais para aqui, para aqui, para aqui, para aqui.
Foi alguém. Algum deputado que era para vir, não veio.
Não se ponham nada atrás.
Agora têm que todos emagrecer.
Nada atrás, nada atrás.
Nada na manga.
Soltado. Estão aí?
Vai meter-se aqui no cantinho.
Tá, põe assim mais, vai, mais pequenos, mais para a frente.
Para aqui, pode-se pôr de pé.
Pode-se pôr de pé. Fica muito bem.
Está
quando se junta... Não sabe. Quando se junta obrigado. Tanto algarvio, alguma coisa vai acontecer.
Algarviada.
É agora, é agora.
Pá. Agora, isto está. É só.
É o timing.
Sabes o que é que falta? Vocês sabem o que é que falta? Falta isto. Não é que é que falta o programa, o caderno em que já foi lançado pela OLS e ficou tudo tratado para a OLS contratar o que seria necessário. Há uma coisa importante nas finanças, por isso. Esperávamos o concurso em junho.
Eu quero tirar também.
Não
fiquei da porta.
Não,
anda, Tiago.
Isto é
fácil. A gente só mexe.
Caríssimo.